Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço. É a Voz da América e emissão vespertina em português, domingo 24 de abril de 2016. Desejamos a todos que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da VOA em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Podem estar connosco em onda média através dos 1530, onda curta 13630 e 17655. Na internet estamos em voaportugues.com. Na emissão de domingo, deste domingo, para além das notícias que fazem a atualidade do mundo, vamos falar aqui da taxa de recolha de lixo anunciada para Luanda, para munícipes e negociantes. A seguir vamos conversar com a doutora Nídia sobre abusos e negligência infantil. Depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O presidente americano Barack Obama reuniu-se hoje com a chanceler alemã Angela Merkel na cidade industrial alemã de Hanover para conversações abordando temas tais como as relações económicas e a crescente ameaça terrorista à segurança transatlântica. O encontro assinalou o início de uma visita de 2 dias do presidente Obama à Alemanha, que incluirá também conversações com os líderes da Grã-Bretanha, França e Itália. O presidente Obama afirmou durante uma conferência de imprensa conjunta que os Estados Unidos e a União Europeia devem avançar com um histórico acordo sobre comércio livre, apesar da grande oposição ao mesmo. Obama e Merkel pretendem angariar mais apoio para a parceria para o comércio e investimento transatlântico, o Pacto de Comércio Livre que está a ser negociado entre os Estados Unidos e a União Europeia. Os opositores argumentam que o pacto daria demasiado poder às multinacionais em detrimento dos consumidores e dos trabalhadores. Estima-se que um acordo do género acresceria 100 mil milhões de dólares anualmente às economias dos dois lados do Atlântico. Obama e Merkel vão também participar hoje na abertura da Feira Industrial de Hanover, a maior feira do género em todo o mundo, e inclui mais de 6.500 expositores provenientes de 70 países. A Casa Branca diz que a ocasião põe em destaque a importância da colaboração entre os Estados Unidos e a Alemanha em muitas questões, incluindo a economia e o comércio. O presidente americano Barack Obama afirmou, entretanto, que não consideraria o envio de forças terrestres para a Síria e acrescentou que deve haver mais do que um esforço militar para resolver os problemas do país. Numa entrevista à BBC, Obama considerou que seria um erro os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha enviarem forças terrestres para derrubar o regime do presidente Assad. Em vez de uma confrontação direta, disse o presidente americano, a comunidade internacional deve exercer pressões sobre a Rússia e o Irão para chegarem a um acordo com os rebeldes no sentido da formação de um governo de transição. A Coreia do Norte considerou um grande sucesso o lançamento de um míssil a partir de um submarino. No entanto, a Coreia do Sul afirmou que o lançamento não teve um sucesso por aí além, visto que o míssil apenas voou uns escassos 30 quilómetros. Agências humanitárias mundiais advertiram que os confrontos para libertar a cidade iraquiana de Mossul das mãos do Estado Islâmico poderão ter um grande impacto entre a população civil apanhada no conflito, segundo a coordenadora humanitária das Nações Unidas, entre 300 mil a 1 milhão e 200 mil pessoas poderiam ser deslocadas pelo conflito. No Egito, manifestantes que levaram a cabo uma campanha a 15 de abril para protestar contra a decisão do presidente El-Sisi de oferecer 2 ilhas desabitadas do Mar Vermelho à Arábia Saudita, marcaram novas manifestações para amanhã, por ocasião do dia da libertação do Sinai. As autoridades egípcias prenderam, entretanto, dezenas de ativistas antecedendo as manifestações. Papa Wemba, um dos maiores músicos africanos e conhecido como o rei da rumba congolesa, morreu hoje com 66 anos de idade, entrando em colapso no palco durante um espetáculo na Costa do Marfim. Wemba tinha acabado de cantar 3 canções do seu repertório quando morreu perante milhares de fãs. Desconhecem-se para já as razões exatas da sua morte.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 24 de abril de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também podem estar connosco na internet em voaportugues.com.
Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
A Assembleia Nacional da República de Angola aprovou no passado dia 21 de abril a proposta de lei sobre a organização e funcionamento da Comissão de Moradores. A proposta não mereceu o voto favorável dos partidos na oposição. A UNITA, a Casa CE, o PRS e a FNLA entendem que a proposta de lei é ilegal, viola os princípios do Estado Democrático e de Direito pelo facto de não ter sido incluída no pacote de leis sobre as autarquias locais. Joaquim Nafoia é político da UNITA, maior partido na oposição em Angola. Para ele, a lei sobre a organização e funcionamento das comissões de moradores não vai vingar, uma vez que não passa de uma estratégia do MPLA, partido do governo, para manter o controlo dos cidadãos. Prática, segundo o político, que se assemelha aos CAPES, Comitês de Ação do Partido, o Movimento Popular de Libertação de Angola.
O MPLA julga que ainda tem poder de dominar os angolanos. Não tem. Já perdeu isto há muito tempo. Os angolanos amadureceram muito. Eu não estou preocupado com esta lei que foi aprovada. Porque não vai funcionar ali com todo o nosso campo. Tem muitos capos espalhados em Angola. Estão fechados. Já entenderam que esse não é um partido para se aderir. É um partido mentiroso, de assassinos, de gatunos, de corruptos. As pessoas já entenderam. Esses capos só estão aí para dominar as pessoas. E ninguém aceita mais ir num capo do MPLA para ser enganado e, em consequência, multiplicar as mentiras contra os outros. Quer dizer, passar a enganar os outros cidadãos. As pessoas não querem disto. Esses capos, se funcionarem, é só para roubar as pessoas. Os coordenadores vão vir com truques, ora a rua está isso, vamos tapar o buraco, contribuição, ora a rua, precisamos de dinheiro para a água, para isto, para aquilo, mas as pessoas não vão aderir. O que eu apelo é ignorar esses coordenadores de comissões de moradores que poderão ser indicados ou eleitos depois da lei entrar em...
Na mesma linha de pensamento está o jornalista Reginaldo Silva, para quem as comissões de moradores se enquadram no espírito da anterior governação durante o tempo do Partido Único, inspirado nos comitês de defesa da Revolução de Cuba. Para o também analista político, por mais que se tenta compreender a utilidade das comissões de moradores, não se vê razões para que elas possam constituir uma mais-valia estruturante do Estado angolano para resolver os problemas de base. Reginaldo pensa, por fim, que era no poder local que se devia investir, já que se trata de um poder tradicional e das autarquias locais.
E, sinceramente, enquadro as mais este tipo de comissão de moradores no espírito anterior da governação, durante o tempo do Partido Único, e aí estou perfeitamente de acordo com os reparos que foram feitos. Aquilo é um pouco a inspiração dos comitês de defesa da revolução que existem em Cuba, os CDRs famosos, né? Onde cada quarteirão, cada rua tem um CDR, os cidadãos olham uns para os outros a saber quem é quem. Não sei se é para combater a imigração ilegal, mas claramente esta história das comissões de moradores cheira mais a passado, não é? A passado do nosso regime político, passado do monopartidarismo. Nós já tivemos aqui em tempos, nos anos dos primeiros anos da independência, o sistema do poder popular, em que havia as comissões de bairro, houve até eleições. Eu lembro-me disso porque na altura já era repórter e participei das primeiras eleições como repórter em 76, salvo erro, na cobertura destas eleições. E portanto não vejo, sinceramente, e por mais que eu tente entender a utilidade, a necessidade dessas comissões de moradores, não vejo que elas possam constituir uma mais-valia e sobretudo estruturante do ponto de vista do próprio Estado para resolver problemas. Claramente o poder local nomeadamente é o poder das autarquias, mas também é o poder tradicional, como nós sabemos, e aí era aí que se devia investir, né? Mas pelos vistos não é este o entendimento do governo, não é este o entendimento da bancada maioritária, para saber que comissões de moradores são estas, que tipo de responsabilidade elas vão ter, embora já se saiba, para ajudar o país a resolver os seus problemas. Mas como eu disse, para além de funções mais ligadas à chamada vigilância local, não vejo que estas comissões de moradores possam vir a resolver, o que é que elas podem vir a contribuir para a resolução de problemas locais que dependem, como sabemos, da gestão de orçamentos públicos, que hoje estão entregues às administrações municipais, e enquanto estes orçamentos de facto não conhecerem outras abordagens em termos de prioridade, vamos continuar a ter estas crises, a crise do lixo, a crise disto, a crise daquilo. Claramente acho que perdeu-se mais uma oportunidade para se pensar na necessidade de adotarmos e de aprovarmos a lei quadro do poder autárquico, que é de facto a urgência, que é a prioridade, que é o compromisso que este Estado tem ao nível de Estado, e está claramente definido na sua Constituição.
A proposta de lei é composta por 5 capítulos, 21 artigos e 2 secções. O diploma que visa definir o regime jurídico das comissões de moradores e instituir a cultura do associativismo pretende promover o princípio da participação dos munícipes na vida da respectiva circunscrição territorial ou administrativa. Este argumento foi defendido pelo Ministro da Administração do Território, Bonito de Souza, a quem coube a apresentação da proposta de lei na Casa Magna das Leis, em março deste ano. Depois de passar pelo crivo na Assembleia Nacional, na sua aprovação na Generalidade e discutido na Especialidade, apesar de não reunir consenso, o diploma foi igualmente discutido e aprovado definitivamente e na globalidade, no passado dia 21 de abril. A lei espera apenas pela sua promulgação pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e respectiva regulamentação para começar a vigorar. A oposição política angolana na Assembleia Nacional contestou o diploma por ser pouco transparente e criar instituições ambíguas que promovem um sistema de policiamento dos cidadãos. A FNLA considerou a lei das comissões de moradores uma regressão na medida em que estas instituições, embora sem serem regidas por um regimento jurídico, sempre funcionou a nível de todo o país, apesar do seu insucesso que vem somando ao longo dos 40 anos de independência de Angola. Lucas Benguingonda, líder da bancada da Frente Nacional de Libertação de Angola, pensa que, se o país quiser progredir para a construção de uma sociedade angolana capaz de resolver os seus problemas de base para o bem-estar dos cidadãos, tem que afastar as soluções das comissões de moradores ligadas à ótica partidarizante.
A FNLA votou contra, por estimar que, por termos a impressão que a nossa constatação é uma regressão, portanto, que transporta esta lei. Regressão porque, ao longo da existência de Angola independente, as comissões de moradores sempre existiram e foram uma estrutura que funcionou no quadro da velha gestão do Partido Único. O estado em que se encontram os edifícios, os antigos edifícios das cidades, as habitações urbanas, os espaços públicos, o problema do lixo e as condições ambientais demonstram sobejamente que essas comissões de moradores, ao longo dos 40 anos da independência de Angola, não conseguiram encontrar soluções e respostas para o conjunto dos problemas das cidades do país. A FNLA entende que, se queremos progredir para a construção de uma sociedade angolana capaz de resolver os problemas de base para o bem-estar dos cidadãos, temos de afastar as soluções dos mesmos à ótica partidarizante. As políticas populistas em qualquer parte do mundo, ao invés de resolverem os problemas prementes dos cidadãos, são mais instrumentos de propaganda e de mobilização ideológica, mantendo sempre as populações num estado de expectativa permanente.
À luz desta proposta de lei, define-se comissões de moradores toda a pessoa coletiva de direito público resultante da união voluntária e organização de pessoas residentes num dado quarteirão, rua, bairro ou aldeia, ou povoação, segundo fez saber o Ministro da Administração do Território. Bonito de Souza chamou a imprensa, no dia 20 de abril, para falar sobre o assunto. referindo que a proposta de lei obedece, entre vários princípios, o da unicidade. O dirigente descartou a possibilidade das comissões de moradores serem transformadas em comitês de ação do MPLA, nem tampouco um serviço secreto de informação, tal como defende a oposição política angolana a nível do Parlamento. Para o governante, a realização das autarquias não dispensa os mecanismos de princípio da oposição de unicidade e de governação participativa a nível da base.
Vamos ver que elas estão relacionadas umas com as outras. Não estão relacionadas. E tem muito a ver, portanto, estas três leis, com os problemas que todos nós estamos a viver a nível mundial, de controlo de fluxos populacionais, controlo de criminalidade, de terrorismo, de não sei quais. Portanto, é toda esta abordagem que exige, sobretudo, o controlo das pessoas, do fluxo de pessoas, etc, etc. Não é só Lula que está a fazer isso, todo mundo está a fazer. E isso não pode esperar eleições autárquicas, etc, etc, por um lado. Por outro lado, e como também demonstrávamos nas comissões, mesmo criando autarquias, as autarquias não dispensam estes mecanismos, no fundo, de governação participativa a nível da base. Uma questão importante é o princípio da unicidade. O que significa? Em cada área territorial escolhida, só pode haver uma comissão de moradores. Portanto, se vamos decidir criar na rua, só pode haver uma comissão de moradores. Para não haver, aliás, foi uma das questões que estava a ser colocada pelos partidos da oposição, e não vão transformar isso em comitês de ação do MPLA. Não pode, porque a Comissão de Moradores é moradores de cada uma das residências. Só se pegássemos os dos outros partidos e retirássemos da rua. Se for assim, ficam seus doentes lá. Porque aqui não há discriminação. Portanto, todos os moradores, ou do bairro, ou da rua, ou do quarteirão, que for determinado, integram a Comissão de Moradores. Claro, mas voluntário. Porque estes problemas podem ficar suavizados. Não digo que não existam, né? Naturalmente podem existir situações dessas. Mas podem ficar suavizados se estes problemas forem resolvidos nos órgãos que estão estabelecidos. Ou seja, não é um serviço secreto, não sei, devem ser tratados a nível dos órgãos, da administração, em primeiro lugar, da Assembleia, em segundo lugar. Portanto, quando houver, a questão que eu disse, um estrangeiro, temos estrangeiros aqui, não é ir, digamos assim, pé ante pé e ir queixar, não sei onde. Não, devem ser tratados nos órgãos e de modo transparente.
A organização e funcionamento da Comissão de Moradores enquadra-se no pacote legislativo sobre as autarquias locais. Ao organizar comissões de moradores como extensão da administração do Estado, a quem devem tutela e subordinação, elas perdem o caráter associativo. Foi por estas e demais razões, segundo o deputado Benedito Daniel, que o Partido da Renovação Social votou contra esta proposta de lei. A Casa CE disse não aceitar o retrocesso da democracia, nem tampouco fazer renascer as brigadas populares da vigilância. O deputado Lindo Bernardo Tito considera grave a criação de instituições ambíguas. Para esta coligação política, nos tempos que correm, esta proposta de lei é excessiva, na medida em que institui um autêntico Estado policial, atentatório aos direitos, liberdades e garantias fundamentais consagrada na Constituição da República. A sua aprovação, na visão do líder da bancada parlamentar da Casa CE, Gaspar André Mendes de Carvalho, Miau, configura a instituição do Big Brother na vida dos angolanos.
A proposta de lei do Executivo sobre a comunicação de fixação e alteração de residência dos cidadãos seria bem-vinda se se cingisse a fixação e alteração de residência. Mas não, quer controlar a mobilidade dos cidadãos. Tal como a proposta de lei está redigida, o neto que recebe em casa a sua avó por 2 dias tem de comunicar às autoridades. Um filho que acolhe a mãe em sua casa por 1 dia tem de comunicar às autoridades. Ora, mesmo para os tempos que correm, esta proposta de lei é excessiva. Só faltou implantar a guia de marcha. As duas propostas de lei referidas instituem, em conjunto, um autêntico Estado policial atentório aos direitos, liberdades e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República. É a instituição do Big Brother nas nossas vidas.
Votamos contra porque esta proposta de lei nada é senão justificar um procedimento que sustenta a continuação de práticas monolíticas. Nós não aceitaremos jamais o retrocesso da democracia, muito menos o fazer renascer das brigadas populares de vigilância. Nós votamos contra, Sr. Presidente, porque não se aceita e não se admite na democracia criar instituições ambíguas, não claras, ou seja, que nem peixe é, nem carne é. Pode-se provar claramente que as tais comissões de moradores. Ora, são tidas como órgão descentralizado da administração do Estado, ora, são tidas como órgãos desconcentrados da administração do Estado. Então, a quanto andamos? É grave que uma comissão de moradores, como querem instituir, venha controlar, fiscalizar a ação de uma instituição que responde pela modalidade da participação das pessoas, dos cidadãos, no poder local, como as instituições das autoridades tradicionais.
A UNITA, maior partido na oposição, apontou questões inerentes à falta de ética para justificar o seu voto contra a proposta de lei das comissões de moradores. A declaração de voto da União Nacional para a Independência Total de Angola foi apresentada pela deputada Miraldina Jamba.
Quando em março último esta proposta de lei foi discutida na Generalidade, solicitamos aos deputados do MPLA que, por coerência, tivessem a coragem de retirar da agenda esta iniciativa do Executivo. Fizemos aquela solicitação porque esta iniciativa constava do plano de tarefas para a realização das eleições gerais e autárquicas proposto pelo Biro Político do MPLA. Como consequência da negociação entre os grupos parlamentares e, certamente, com consentimento das respectivas direções dos partidos, foi possível votar consensualmente, em maio de 2015, um novo plano de tarefas para a realização das eleições gerais e autárquicas, onde a matéria ligada à Comissão de Moradores tinha sido retirada por proposta dos grupos parlamentares da oposição e aceite pelo grupo parlamentar do MPLA. Ora, não é ético, nem é sério, fazer um acordo e um ano depois voltar a colocar em agenda e aprovar o que se acordou retirar. Porque não tiveram a coragem de retirar e porque aprovaram o envio da iniciativa legislativa para o debate em especialidade, ainda assim, o grupo parlamentar da UNITA não deixou de participar ativamente nas comissões com propostas de melhoria do documento, especialmente com a conformação do seu conteúdo à Constituição. O que se verificou em fórum da especialidade foi uma enorme quantidade de propostas de alteração colhidas pelo excelentíssimo Ministro da Administração do Território, com exceção daquelas que ferem a Constituição. Fica assim evidente que o Executivo e, por arrasto, o grupo parlamentar que votou favoravelmente esta iniciativa legislativa estão apressadamente a preparar condições políticas que viciam a preparação das eleições. Há comissões de moradores a funcionarem mesmo antes da aprovação da respectiva lei e, vejam lá, no interior de alguns CAPs. É ilegal e atenta ao Estado Democrático e de Direito querer transformar estruturas partidárias em órgãos.
Joaquim Nafoia pensa que, apesar do exercício útil do debate a nível da Casa das Leis, o diploma terá sido aprovado apenas para o policiamento dos pacatos cidadãos.
Portanto, eu acho que foi um exercício útil, mas compreendo que o MPLA, estando na situação que está, foi uma lei apenas que foi aprovada para o policiamento, o ressurgimento das BPV, o resto. Mas esqueceu-se que o militante do MPLA que está nas BPV, ou na Defesa Civil, ou nos órgãos de inteligência, ou na polícia, tem família que está do outro lado. E os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, da falta de água, da falta de luz, com salário, por exemplo, os polícias que vão reprimir as manifestações, muitos deles agora fazem 2-3 meses para receberem o salário. Quem tinha esposa que ia normalmente na China ou no Brasil a fazer aquele negócio de muamba já não consegue porque o dólar sumiu. Portanto, as pessoas têm que ter consciência a partir daqui que tanto os CAPs como as comissões de moradores são instrumentos que o regime está a usar, vai continuar a usar, para manipular o povo. E essas pessoas que estão tanto nos CAPs do MPLA como nas comissões de moradores que vêm aí, devem ser pura e simplesmente ignoradas.
O diploma, que é da iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo, visa definir o regime jurídico da Comissão de Moradores, bem como instituir a cultura de associativismo e promoção do princípio da participação dos munícipes na vida da respectiva circunscrição territorial ou administrativa. À luz desta proposta de lei, define-se comissões de moradores toda a pessoa coletiva de direito público, resultante da união voluntária e organização de pessoas residentes num dado quarteirão, rua, bairro ou aldeia, ou ainda povoação, segundo fez saber o Ministro da Administração do Território. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Espaço agora para a música. Decidimos hoje escolher música de uma jovem canadiana que no final do ano passado gravou o seu primeiro EP com 4 músicas, e delas vamos ficar com Lost Boy, a subir na tabela das 100 mais.
There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. And ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. He sprinkled me in pixie dust and told me to believe, believe in him and believe in me. Together we will fly away in a cloud of green to your beautiful destiny. As we soared above the town that never loved me, I realized I finally had a family. Soon enough we reach Neverland, peacefully my feet hit the sand. And ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so, you are now my home sweet home forever, a lost boy at last. And for always I will sing.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, as manchetes africanas e também as manchetes do mundo. Temos também, duas vezes por semana, as manchetes americanas com as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. We'll be right back. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 24 de abril de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Aqui com a Ana Guedes na apresentação e o Mariano Bartolomeu na produção. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio PGGT. Na apresentação está Ana Guedes, após as notícias do mundo, a conversa com a doutora Nídia Ramano sobre saúde. E depois vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é do Brasil, é o Anderson Costa Aquino. Mas para já vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O presidente americano Barack Obama reuniu-se hoje com a chanceler alemã Angela Merkel na cidade industrial alemã de Hanover para conversações abordando temas tais como as relações económicas e a crescente ameaça terrorista à segurança transatlântica. O encontro assinalou o início de uma visita de 2 dias do presidente Obama à Alemanha, que incluirá também conversações com os líderes da Grã-Bretanha, França e Itália. O presidente Obama afirmou durante uma conferência de imprensa conjunta que os Estados Unidos e a União Europeia devem avançar com um histórico acordo sobre o comércio livre, e isso apesar da grande oposição ao mesmo. Obama e Merkel pretendem angariar mais apoio para a Parceria para o Comércio e Investimento Transatlântico, o Pacto de Comércio Livre, que está a ser negociado entre os Estados Unidos e a União Europeia. Os opositores argumentam que o pacto daria demasiado poder às multinacionais em detrimento dos consumidores e dos trabalhadores. Estima-se que um acordo do género acresceria 100 mil milhões de dólares anualmente às economias dos dois lados do Atlântico. Obama e Merkel vão também participar hoje na abertura da Feira Industrial de Hanover, considerada como a maior feira do género em todo o mundo, incluindo mais de 6.500 expositores provenientes de 70 países. A Casa Branca afirma que a ocasião põe em destaque a importância da colaboração entre os Estados Unidos e a Alemanha em muitas questões, incluindo a economia e o comércio. O presidente americano Barack Obama afirmou que não consideraria o envio de forças terrestres para a Síria e acrescentou que deve haver mais do que um esforço militar para resolver os problemas daquele país. Numa entrevista à BBC, Obama considerou que seria um erro os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha enviarem forças terrestres para derrubar o regime do presidente Bashar al-Assad. Em vez de uma confrontação direta, disse o presidente americano, a comunidade internacional deve exercer pressões sobre a Rússia e o Irão para chegarem a um acordo com os rebeldes no sentido da formação de um governo de transição. Obama acrescentou, contudo, que a coligação liderada pelos Estados Unidos prosseguiria com os ataques aéreos contra posições do grupo Estado Islâmico em locais tais como Raqqa e Mosul. A Coreia do Norte considerou um grande sucesso o lançamento de um míssil a partir de um submarino. No entanto, a Coreia do Sul afirmou que o lançamento agora efetuado não teve um sucesso por aí além e que o míssil apenas voou uns escassos 30 km. As Nações Unidas impuseram recentemente sanções mais restritivas à Coreia do Norte depois de um quarto teste nuclear de Pyongyang em janeiro passado e de um teste com um míssil balístico no mês seguinte. Agências humanitárias mundiais advertiram que os confrontos para libertar a cidade iraquiana de Mosul das mãos do Estado Islâmico poderão ter um grande impacto entre a população civil apanhada no meio do conflito. Segundo a coordenadora humanitária das Nações Unidas no Iraque, entre 300 mil a 1 milhão e 200 mil pessoas poderiam ser deslocadas por este conflito. No Egito, manifestantes que levaram a cabo uma campanha a dia 15 de abril para protestar contra a decisão do presidente Al-Sisi de oferecer 2 ilhas desabitadas do Mar Vermelho à Arábia Saudita, marcaram novas manifestações para amanhã, por ocasião do dia da libertação do Sinai. As autoridades egípcias prenderam, entretanto, dezenas de ativistas. Papa Wemba, um dos maiores músicos africanos e conhecido como o rei da rumba congolesa, morreu hoje, com 66 anos de idade, entrando em colapso no palco durante um espetáculo na Costa do Marfim. Wemba tinha acabado de cantar 3 canções do seu repertório quando morreu perante milhares de fãs. Desconhecem-se para já as razões exatas da sua morte. Papa Wemba nasceu em 1949 no então Congo belga e esteve na frente da música africana durante mais de 4 décadas. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América a transmitir em português a partir de Washington.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 24 de abril de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para a conversa com a doutora Nídia Hermana sobre saúde ou temas de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que conversamos semanalmente com a doutora Nídia Hermano sobre temas de saúde ou relacionados com a saúde. E hoje, antes de mais, falarmos qual é o tema. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje, doutora Nídia, de abusos, por assim dizer. Vamos falar de violência. A violência em relação à criança, portanto, aos mais novos. Doutora Nídia, a violência contra os mais novos às vezes até há, e abusos sem serem só aquelas coisas mais visíveis, como é, por exemplo, espancar uma criança, outro tipo, às vezes, de abusos que nós vemos. Não é assim, doutora Nídia?
É assim, Ana. A violência e o abuso das crianças vai desde aos maus tratos, que começam pelos familiares. Ainda ontem passou uma reportagem em que um casal está detido porque tinha 2 casais de gêmeos e punha as crianças dentro de casa e iam trabalhar. Bebés, 6 meses, e só voltavam à noite. E as crianças berravam, choravam, os vizinhos, até que os vizinhos arrombaram a porta e fizeram uma queixa à polícia, e as crianças estão sob a guarda
do
orfanato.
Uhum.
Exato, mas apesar desses bullying, existem outros, principalmente nos países pobres, onde as crianças não têm o poder nem para se alimentarem e vão fazer trabalho infantil. O trabalho infantil vai desde a agricultura, vai desde a pesca, vão à pesca e aquela pesca serve para alimentar a família, vai desde serem babás, e saírem das suas casas, virem para grandes cidades, onde existem uma meia burguesia e põe uma babá de 12, de 13 anos e resulta mal, porque uma babá também aconteceu há um mês, que uma babá se descuidou, fechou a porta e foi para outro lado da casa, e a menina pendurou-se numa janela e aqui lá veio ela do 6º andar para baixo, uma menina de 8 anos,
uhum.
De 8 ou de 6, e morreu. Então, o que eu queria dizer em relação ao género criança é muito, porque a criança e o idoso estão completamente desprotegidos. Os adultos ainda reagem, se podem fazer queixa, fazem, se podem separar, se for um coisa doméstica, separam-se, mas as crianças não têm oportunidade, nem os idosos têm oportunidade. Agora, os idosos são corridos de casa, as crianças são corridas de casa, nós encontramos crianças de rua.
Uhum.
Existem crianças de rua e existem crianças na rua. As crianças de rua geralmente são aquelas órfãs que,
uhum,
por vários motivos, eles abandonam os orfanatos, né? As crianças de rua, porque eles têm a oportunidade de estar num orfanato e com todas as carências, tentar-se dar uma educação, etc., e alimentarem-se. Mas as crianças na rua são aquelas que nem se consegue, que essas crianças vão ao orfanato, vivem em prédios que já estão carcomidos, em sítios obscuros, fazem sexo já e são menores entre eles, há um abuso, fumam droga e drogam-se. Portanto, esse bullying todo às crianças e maus-tratos.
Negligência, doutora Nídia, também muita negligência.
Essa negligência toda da sociedade em geral, principalmente na culpa dos adultos, faz com que exista todo esse troféu, assim dizer, de mau goiro por parte do género criança. Sem querer dizer que o bullying também acontece nas escolas. Acontece nas escolas e entre as escolas. Infelizmente, em cada país existem escolas privadas e escolas públicas. E então, quando as crianças estão numa festa, a minha primeira pergunta é: estudas no Colégio São Vicente, estudas no Colégio e tal, ou estudas no 3 de Fevereiro, porque é uma escola
é um estigma
pública e a outra é privada. Então, o privado está mais glamouroso, é mais rico, apresenta-se com mais... É mais distinto, assim dizer, que o outro, né? Existe muito esse bullying que eu já verifiquei quando vou a festas infantis, aniversários infantis, já que tenho sobrinhos, netos, aquela cambada que conhece de rapazes, e existe muito entre os rapazes, sem contar com o bullying...
dentro
cultural.
Da escola, dentro de uma classe, exatamente, e que acontece, doutora Nídia, para grande surpresa dos educadores, começa na escola primária, muitas vezes, até na infantil, doutora Nídia.
Até na infantil. Olha, houve uma vez que eu levava a minha filha e quando ela chegava à porta da escola fazia-me xixi, percebes? Porque ela era muito introvertida. E eu fiz a primeira vez, depois no dia não fez, fez a segunda vez, tivemos que voltar para casa. Eu perguntei, mas o que é que se passa? Ah, é que eu estou com medo de um menino que disse que me queria bater. Está a ver? Então, eu tive que ir resolver, porque para a criança chegar a esse extremo do medo de fazer xixi para voltar para casa, é porque o bullying era muito forte. E ela até hoje nunca se esqueceu disso. Nunca se esqueceu disso, nem se esquece do menino que lhe fez isso, que já são adultos, né? Mais ou menos.
E, também para a outra criança convém que haja alguma intervenção, porque são crianças que na sua vida adulta vão ter todas essas cenas de violência em relação a qualquer pessoa.
Exatamente. Sem contar com aquilo que está na voga, a pedofilia, o arranque dos órgãos sexuais e os casamentos prematuros, né? No que nós temos aqui, o casamento prematuro com uma criança de 12 anos é um horror, mas está a acontecer com homens muito mais velhos, outros têm HIV e vão passando as meninas vão engravidando e ficam na paragem única a fazermos aqueles trabalhos todos para ver se sai um bebê normal. Já tem o homem velho, já tem o homem com HIV, ainda se tem tudo e ainda tem 13, 14 anos de idade.
Portanto, crianças a terem crianças e normalmente depois acabam, na maior parte das vezes, abandonadas, se não porque são abandonadas pelo homem que lhes fez o filho, são abandonadas pela família, por questões de estigma, e quando eles morrem, ficam depois sem uma forma económica de sobreviver.
Exatamente, o fim é este, e o grande fim é elas. Depois, mais tarde, as crianças crescendo, trabalham, são empregadas domésticas, são pai e mãe, e tu olhas uma rapariga de 33 anos e dizes assim: oh, tu não tens 33 anos, tens 50 anos. Uhum. Porquê? Porque está completamente desgastada da vida que ela leva desde os 14 anos por casamento prematuro.
Doutora Nídia, uma pergunta, como estamos a chegar ao fim, eu queria que pensasse nisso. Como é que se previne isso ou impede, por assim dizer, o aumento desta situação ou o agravamento desta situação e uma redução?
Olha, o agravamento dessa situação geralmente impede-se pelos educandos, pela sociedade. Em primeiro lugar, a culpa de tudo é a sociedade. A sociedade em que vivemos, que não dá o privilégio de uma criança crescer com todos os seus direitos. É a sociedade que nós temos. Se tu queres ser um refugiado, levas a criança ao colo. É a tua criança, sim, mas tens que pensar 20 vezes que vais entrar para um navio e tu sabes nadar, mas a criança não sabe nadar, não é? Uhum. E nós temos visto mortalidade em percentagem de 400, como ontem, o navio já não me lembra onde seguia, uhum. Em 400 já havia lá crianças. É tudo isso. Não penso, o amor à criança e a proteção não está acima de qualquer coisa, em todo o mundo. E os privilegiados são poucos. Os privilegiados às vezes fazem bullying aos não privilegiados.
Uhum. E, doutora Nídia, vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde. Até para a semana. E também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas. E sempre com o meu beijinho a todos.
Amigos ouvintes, vamos ficar agora aqui no espaço do ouvinte com uma conversa que a Daniela Seteschi manteve com o nosso amigo ouvinte do Brasil, o Anderson Acosta Aquino.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos conversar com o brasileiro Anderson Costa de Aquino, que está em Campinas, São Paulo. Olá, Anderson, como é que estão as coisas por aí?
Olá, boa tarde. Estão bem, né? Comigo estão bem.
E Anderson, você já participou do Espaço do Ouvinte, essa é a sua segunda vez, e dessa vez você quer falar aí um pouco, né, dessa condição econômica, né, dessa, né, no mundo, mas na verdade você quer falar sobre a condição, né, sobre a crise aí no Brasil. O que você tem a dizer sobre esse assunto?
Na realidade, sendo ouvinte e sendo também um cidadão também aqui, né, dentro da minha nação, eu não gosto de ser chamado de brasileiro. Eu preferiria era sair desse lugar e ir para um outro lugar. Relativo em relação ao país, está havendo realmente uma indiferença entre o brasileiro para com ele próprio. Coloco, por exemplo, eu discordo de você, uhum. Você discorda de mim. Não há aquele respeito entre mútuas, comunidades, uhum. Entre pessoas, relacionamento, principalmente o que fere dentro do governo, que fere fora do governo, as pessoas não se combinam, o brasileiro não tem realmente assim um diálogo um com o outro, não se forma uma sociedade, não se forma realmente um grupo para poder realmente, cada um, mesmo que seja pós e que seja contra, na realidade estamos muito divergentes entre si próprio. Por isso, a nossa nação está passando uma situação estagnada. O crime, já de uma semana para trás, aumentou de tamanho que, ultimamente, já temos sofrido dois atentados à bomba aqui na cidade de Campinas, principalmente numa empresa chamada Protege, área de segurança, bandidos. E imagine só, até usando armas, até mesmo armas de calibre 7.65, até mesmo armas até de guerra.
Sim, eu acompanhei pelas notícias.
Soltando fogo pelos ares, realmente, assustando a polícia está reprimida. Eu vou dizer, em geral, os 200 milhões de brasileiros estão totalmente sem saber o que vão fazer. Nós estamos levando um baque e nós estamos nem conseguindo suportar esse baque. Isso não só acontece no Brasil, como também acontece no país de Moçambique. Tem amigos lá do Facebook, uhum. Que são ouvintes também da Rádio Voz da América, uhum. De Angola também. A situação, principalmente aqui dentro da minha nação, está sendo como se fosse de Moçambique e de Angola, numa crise realmente aguda, agudíssima.
Isso aí que você está falando, né, dos brasileiros de estarem divergentes, né? Antes, pelo menos, conversava e se chegava a alguma conclusão, conseguia se fazer algum trabalho, ou a situação já não era boa e simplesmente ficou pior e agora está insustentável?
Está pior. Uma coisa, às vezes a gente culpa que são os governantes, mas na realidade não são os governantes. A responsabilidade minha tem que começar primeiro dentro da minha comunidade, dentro do meu próprio lar. Uhum. Eu tenho que saber me associar justamente com meus pais, tenho que associar justamente uma pessoa. Se a pessoa diverge, eu respeito, mas eu também falo, ah, tenho essa minha posição, me respeita. O problema é que aqui, que um quer dominar o outro e o outro quer, o A quer dominar o B quer dominar o A. Na realidade, não existe um consenso, não existe uma conciliação entre si. Por isso que essa divergência, na realidade, aí as pessoas brigam, ficam criando confusão, é como dentro do próprio parlamento do nosso país. E brigam entre si. Uma lei favorece outra, outra culpa aquela lei que veio de antes. Na realidade, estamos vivendo justamente em tempo de uma grande confusão, eu posso dizer, na palavra grega, caos, desordem, confusão.
É difícil fazer essa pergunta para você, porque você, né, está vivendo no meio desse caos, dessa confusão. Você acha que alguma coisa vai mudar ou vai melhorar para o próximo ano ou daqui a mais ou menos a 2 anos?
Olha, eu sou sinceramente falar, isso daí depende do tempo, porque, na realidade, a gente está esperando que haja uma melhora. Eu sou cristão, eu espero minha confiança em Deus, porque já estou cansado de confiar no homem e, na realidade, não tenho encontrado nada. Quando a gente confia demais no homem, a gente se parte justamente na frustração. Então, prefiro confiar justamente em Deus e para que essa nação melhore. Eu só peço a Deus para que essa nação melhore. Eu tenho certeza que vamos chegar ainda a melhorar, mas ainda vai demorar, ainda vai, essa poeira está se levantando. Eu acho, na minha opinião, que até 2020, a situação ainda vai ficar um pouco conturbada. Ou possa ser que eu esteja enganado, porque na realidade aqui a gente estudando bem a situação, isso depende principalmente do povo. Por exemplo, a falta de emprego, principalmente dentro aqui da minha cidade, está acontecendo, não é por causa da política, é por causa justamente do brasileiro. Antigamente, tempos atrás, se oferecia emprego com maior facilidade. Todo mundo, tinha gente que pegava. Hoje, se oferece um emprego no valor de $300 aqui para uma pessoa, ela não aceita. Agora, como não tem emprego, até por $50 a pessoa se oferece para poder trabalhar, porque está muito crítico mesmo. Gente que trabalhava em altos escalões, mesmo não governamentais, hoje realmente está passando uma situação que nem mesmo está recebendo salário mínimo, tem que fazer serviços extras, tem que fazer serviços à parte, ou qualquer coisa, até para vender bala nas ruas, até para fazer bolo em casa, o brasileiro está nessa situação.
Difícil mesmo. Olha, Anderson, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem aí uma mensagem para quem estiver ouvindo essa nossa entrevista.
Olha, é como diz um antigo filósofo, mens sana in corpore sana. Mentes são em corpo são. Eu espero, principalmente, que o Brasil, as pessoas tenham uma mente sã dentro de um corpo são, como também ouvintes de todas as partes, principalmente dos países de fala português. Mens sana in corpore sana. Mente sã em um corpo são, para que nós possamos viver melhor. Porque o mundo só basta ser melhor se nós, cidadãos do mundo todo, podemos fazer alguma coisa para melhorar dentro da nossa comunidade e para a nossa nação. Não vamos ficar esperando pelas autoridades que não podem resolver nada. A única solução que podemos fazer é realmente ter uma mente sã dentro de um corpo sã, para que realmente nós possamos fazer coisas boas.
Anderson Costa aqui, amigo ouvindo do Brasil, aqui à conversa com a Daniela Seteschke aos microfones da Voz da América em português. E agora, como habitual, vamos ficar com música. E como o nosso amigo Anderson deixou a nossa descrição, decidimos oferecer música da angolana Nsoki, que atua em Portugal amanhã, segunda-feira, num concerto para promover o seu segundo CD, que tem por título Prova dos Nove.
Oh, antes de tu ires embora. E dizes que não queres mais, que não tens mais amor para dar. Antes de passares por essa porta, sem olhares para trás, antes do outro amor do abraçar, deixa eu tirar as dúvidas. Moça, tenho as minhas dúvidas, que tu já não me amas mais. Deixa eu tirar as dúvidas. Moça, tenho as minhas dúvidas. Deixa eu fazer a prova dos nove. Então diz-me o que sentes. Então diz-me o que sentes.
Ah. Só aqui a prova dos nove que a cantora Glenna leva a Portugal, onde estará a dar concerto amanhã, segunda-feira, dia 25 de Abril, em que Portugal assinala mais um ano pós-revolução. Ensoque, com que nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 24 de abril de 2016. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.